Ao Sr. Secretário de Estado da Educação João Costa, à Sra. Secretária de Estado da Educação Inês Ramires e ao Sr. Ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues. Muito obrigado pela vossa presença. Estamos aqui em audição, uma audição urgente do Ministério da Educação, nesta comissão, sobre a situação dos trabalhadores da escola pública e a preparação do próximo ano letivo, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Dou só nota para lembrar da grelha de tempos em uso para este tipo de audições. Inicia o Grupo Parlamentar Requerente, o Partido Comunista Português, com 5 minutos, o mesmo tempo de resposta para o Sr. Ministro da Educação. Depois, por hierarquia de representatividade na Assembleia, temos o Partido Socialista com 5 minutos e respostas do Sr. Ministro, 5 minutos, PSD e resposta, Bloco de Esquerda, CDS-PP, PAN, PEV e EL são os partidos que compõem esta 8ª Comissão. De maneira que estamos em condições de iniciar a nossa audição, agradecendo mais uma vez a presença do Governo através do Sr. Ministro da Educação e dos Secretários de Estado, e dava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, ao Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Ana Mesquita, a quem desde já dou a palavra, tenha a bondade quando entender.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Na preparação do próximo ano letivo importa resolver desde já problemas que se arrastam, alguns há anos, outros mais recentemente. E se há coisa que nós queremos aproveitar também para sinalizar e que temos de evidenciar nestes tempos de epidemia, é a centralidade da escola pública e a necessidade de valorização de todos os seus trabalhadores. E a resposta do Governo a estas questões está, quanto a nós, ainda muito longe do justo, do necessário e até do urgente em diversas situações. E, portanto, o PCP o que vai fazer é colocar hoje perguntas que, quanto a nós, não podem continuar sem resposta, Sr. Ministro. E então passaria ao concreto. Garante o Governo que todos os auxiliares e assistentes técnicos com vínculo precário vão ser integrados ainda este ano? Vão os contratados em 2017-2018 ser vinculados, independentemente de o Governo alegar que estes são casos residuais e em escolas com o rácio esgotado, argumento que o PCP não aceita, pois são trabalhadores que de facto fazem falta à escola pública? Vai o Governo recuperar e criar as carreiras não docentes, tal como a própria Lei de Bases do Sistema Educativo consagra e prevê, e que são a forma mais eficaz de combate à instabilidade, à precariedade e à desvalorização de muitos dos trabalhadores da escola pública? Vai o Governo corrigir a não consideração pela portaria dos alunos de primeiro ciclo e pré-escolar para o cálculo dos rácios dos assistentes técnicos, em vez de optar por regras cegas de acréscimo de um para cada agrupamento de escolas e escola não agrupada? Escolas não agrupadas? Vai o Governo corrigir e de que maneira o vai fazer a negação que tem ocorrido do direito de mobilidade dos técnicos especializados? Vai o Governo corrigir as discrepâncias e injustiças salariais que resultaram da integração via PrevPap, designadamente dos técnicos especializados de educação? Vai o Governo proceder à contratação de psicólogos para as escolas, sem ser apenas por contratos precários a termo ao abrigo, por exemplo, de programas e fundos comunitários? Vai o Governo renovar os contratos dos técnicos especializados que cessam agora este ano letivo? E quando, Sr. Ministro, quando é que vai finalmente integrar estes trabalhadores? Quando vai o Governo tomar medidas sérias que travem efetivamente a precariedade docente e acabem com o abuso no recurso à contratação a termo e à discriminação dos professores contratados, acabando com a enorme ineficácia da atual norma travão? Que medidas concretas vai o Governo tomar, para lá de anúncios vazios, para combater uma realidade gritante, que é a carência de professores em diversos grupos de recrutamento? Quando e como vai o Governo acabar com esta realidade em que os docentes, em muitos casos, praticamente têm de pagar para trabalhar? Porquê é que insiste o Governo em piorar a vida de vários professores, nomeadamente os professores da mobilidade interna? Caiu novamente naquele erro de não considerar horários completos e incompletos, mas porquê é que insiste nesta injustiça? Porquê é que nega direitos aos professores com horários incompletos e os afasta dos acessos às prestações sociais? Para quando, Sr. Ministro, medidas sérias, consequentes para o rejuvenescimento docente e que intervenção vai o Governo fazer ao nível da aposentação dos professores? Quando, Sr. Ministro, vai acabar o bloqueio negocial com os sindicatos, que tem vindo a ser alvo de medidas de protesto desde uma ação nacional de luta que, entre outras medidas, tinha esta questão à cabeça no dia 24 de abril, que foi dinamizada pela FENPROF, mas que conta também com outras ações de luta ao longo de todo o mês de maio, dias 6, 13, 20 e 27, para que efetivamente esta situação termine de vez. Quando vai, por exemplo, Sr. Ministro, proceder à reunião e a reuniões negociais com o Sindicato Nacional dos Psicólogos, que tantas vezes tem pedido reuniões para esse efeito e não tem obtido qualquer resposta? Sr. Ministro, para terminar, o que o PCP gostaria de perguntar é que medidas urgentes e concretas vai o Governo tomar a tempo de preparar o próximo ano letivo, garantindo que a escola pública tem todos os trabalhadores de que necessita, valorizados, com os seus direitos respeitados, para que dê resposta em todos os pontos do território, a todos os alunos, a todos os trabalhadores, a todas as necessidades educativas, garantindo que efetivamente o projeto que está colocado no nosso país é a escola pública, universal, gratuita, de qualidade, democrática, inclusiva e para todos. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, pelo cumprimento rigoroso do tempo também. Eu passava a palavra para responder ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Branda Rodrigues, lembrando que tem 5 minutos. Tenha a bondade, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a todos os senhores deputados e queria agradecer a esta Comissão e, em particular, ao Partido Comunista Português por mais esta oportunidade de vir ao encontro desta Comissão para podermos medir o caminho já feito e também podermos apontar um conjunto de vias do futuro próximo. Sabemos bem que temos que recuperar desta pandemia, é urgente também, de certa forma, que possamos trabalhar aqui para elucidar os senhores deputados sobre um conjunto de questões. E que bom, senhora deputada, que ambos valorizamos a escola pública. Nem sempre toda a gente o faz e é muito importante que nós, o Partido Comunista Português, possam valorizar a escola pública, porque se assim não for, sabemos que há quem não o faça e não o fazendo, a escola pública pode estar sob ameaça. Mas a senhora deputada fala aqui e bem de um conjunto de questões que têm que ser trabalhadas. Relativamente à valorização dos profissionais que trabalham nas nossas escolas e, em particular, à criação de um conjunto de condições para que exista verdadeira estabilidade da função docente e não docente e que possam assumir o papel absolutamente insubstituível na promoção da qualidade dessa mesma escola pública. Sabemos bem que, sem trabalhadores estáveis, é muito complexo podermos ter estabilidade dos projetos pedagógicos, podermos ter verdadeira melhoria da qualidade das aprendizagens. Tem sido, são, e eu queria dizer-lhe, senhora deputada, para não haver nenhum tipo de dúvida, e também para quem nos está a seguir, continuarão a ser uma prioridade deste Governo. Uma prioridade que já marcou a legislatura anterior, à altura em que promovemos a adoção de um conjunto de mecanismos que garantiram o equilíbrio entre a busca da estabilidade da profissão docente, também das não docentes e depois também a ética na recurso, a ética na gestão eficaz dos recursos disponíveis. Se bem se recorda, fizemos e tivemos um conjunto de ações e de diplomas que condicionavam o exercício da função docente, se bem se recordam, o fim da bolsa de contratação de escola, a extinção da prova de avaliação de conhecimento e também o fim da requalificação. E é importante trazer aqui estas questões. A senhora deputada diz, isso é pré-história, faz quase parte do neolítico. Não, era uma realidade e uma verdade também na instabilidade daqueles que trabalhavam nas escolas. Também adotamos um conjunto de medidas, muitas delas também em articulação com o Partido Comunista Português, e é preciso dizê-lo, e é de justiça fazê-lo, nomeadamente, por exemplo, na redução progressiva e articulada do número de alunos por turma, o reforço da formação do pessoal docente, algo em que continuamos a apostar e apostaremos nestes próximos anos, a introdução também de um novo modelo de avaliação externa das aprendizagens, que acaba por trazer também outro tipo de garantias e acaba também por trazer outro tipo de valorização da própria condição docente. Por outro lado, a desprecarização da função docente. Todos nos recordamos do caminho que tínhamos quando alguém não queria, mas teve que o fazer, a tal norma travão que implicava que no mesmo grupo de recrutamento um docente tivesse trabalhado durante 5 anos. Isso mudou e agora são 3 anos em diferentes grupos de recrutamento. Importa destacar a vinculação de um conjunto de docentes e importa também dizer, Sra. Deputada, que nestes anos vincularam 9 mil docentes, porque a Sra. Deputada traz aqui um discurso isolado numa qualquer página social ou mesmo na curiosidade de alguém que está a fazer zapping na televisão, parece que nada se fez. E é importante dizer que muito se fez, muito caminho foi feito. E se perguntar aos 9 mil professores que vincularam aos quadros, muitos deles que acabaram por ter também a possibilidade de serem reposicionados. Se perguntar aos 2.500 professores, com um aumento de 178% relativamente ao ano passado, que no âmbito do concurso externo este ano irão vincular também. É muito importante termos aqui também atenção aos não-docentes. Sr. Deputado, bem falar da importância dos psicólogos. Eu já aqui o disse, havia uma grande discussão, ainda a Sra. Deputada não vinha todas as vezes a esta discussão e a esta comissão, mas sei que acompanhava com muita atenção, abriu uma grande discussão para ver se tínhamos 800 ou 900 psicólogos. Temos 1.600 a fazer trabalho importante, juntamente com um conjunto de outros técnicos especializados, todos eles que têm que ser desprecarizados e têm que verdadeiramente ter estabilidade na sua carreira. Mas têm que ter um compromisso também com a escola onde são vinculados, porque se eles são lá vinculados é porque lá fazem falta. E é por isso também que mudamos a portaria dos rácios, que permitiu só neste último ano que aumentássemos em 8 mil o número de assistentes operacionais e de assistentes técnicos. E é preciso dizer, porque a nova versão da portaria de rácios já o diz, que estes alunos, os do primeiro ciclo, já contabilizam na nova portaria dos rácios, e a Sra. Deputada estava a dizer que não. E é preciso dizer que sim, é preciso dizer que sim, porque até agora nada contavam e agora já contam. Outra questão, Sra. Deputada, os nossos profissionais são, depois dos alunos, o mais importante que temos nas nossas escolas. E são eles também, juntamente com todo o trabalho feito pela comunidade alargada, que permitiram, Sra. Deputada, e queria aqui também dizê-lo, porque acho que é importante saudar as comunidades educativas. Sim, mesmo para concluir, dizer, saíram os valores do abandono escolar precoce do primeiro trimestre de 2021. Sra. Deputada, graças aos professores, graças aos psicólogos, graças aos assistentes operacionais, graças ao trabalho das autarquias, esse valor no primeiro trimestre de 2021 é de 6,5%. Sra. Deputada, o ano passado, há bem pouco tempo, celebrávamos que o ano passado tínhamos 8,9% e que alcançávamos os 10% que tínhamos contratualizado. 6,5%, bravo aos professores e bravo aos profissionais da educação.
Muito
obrigado.
Bem. Muito obrigado, Sr. Ministro. Agradeço a compreensão quanto à gestão de tempo. O procedimento é o mesmo, é igual para todos, de maneira que passava de imediato para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e para o Sr. Deputado Porfírio Silva, quem desde já endossa a palavra. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Queria cumprimentar em nome do parlamentar do Partido Socialista o Sr. Ministro da Educação, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. O requerimento do PCP para ouvir o Ministério da Educação sobre a situação dos trabalhadores da escola pública com os olhos na preparação do próximo ano letivo é relevante e atual e saudamos o PCP por isso. Contudo, para que se perceba o que está em causa, parece que falta aqui uma maior abertura de ângulo. Falta dizer, assumir, que a escola pública deu uma grande resposta aos desafios da pandemia e que isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque temos, nos últimos anos, reforçado a escola pública em docentes, em pessoal não docente, em técnicos especializados. Aconteceu porque voltámos a insistir nesse reforço neste ano. Aconteceu porque o reforço da autonomia e flexibilidade curricular, que tem vindo a consolidar-se ano após ano, deu às escolas mais ferramentas para responder às suas comunidades e aos seus alunos e deu mais espaço à competência e à dedicação dos profissionais. E, portanto, porque quando estamos a avançar, cada passo pede outro passo, daqui vem a minha primeira questão. Nós vinculámos nestes últimos anos milhares de docentes em vinculações extraordinárias sem precedentes, transformámos a norma travão num verdadeiro travão estrutural contra a precariedade, numa lógica de resposta às necessidades permanentes da escola pública, descongelámos as carreiras, pondo de novo em movimento a mecânica das progressões, fizemos melhorias sucessivas do rácio para o pessoal não docente, promovendo sucessivas vagas de entradas de profissionais ao serviço aos milhares, acompanhada de uma estratégia consistente de desprecarização. Reforçámos muito o recurso a técnicos especializados e os resultados estão à vista. E, portanto, a minha primeira questão para a equipa governativa do Ministério da Educação é, pois, como vamos continuar a consolidar este processo de reforço da escola pública em profissionais, em contexto de carreiras descongeladas, em contexto de retoma dos processos de avaliação de desempenho, na ótica do contributo dos profissionais para o constante aumento da qualidade da educação e do constante melhoria das condições de profissionais destas pessoas. Especificamente, queria fazer uma pergunta muito específica sobre o pessoal não docente. Face aos próximos desenvolvimentos da descentralização de competências em matéria educativa para os municípios, temos de preparar o pessoal não docente para esse desenvolvimento. Eu diria empoderar o pessoal não docente das nossas escolas para que essa mudança seja, para cada trabalhador, uma nova oportunidade de desenvolvimento profissional, uma oportunidade de um exercício profissional mais diferenciado, mais qualificado, a bem desses profissionais e a bem da escola pública. E queria ainda colocar uma segunda questão, e são as duas únicas questões que queria colocar nesta audição. E é também para procurar abrir um pouco mais o ângulo desta análise, indo a uma matéria que toca os alicerces de todo o edifício de escola pública, e que é a questão da modernização do modelo de seleção e recrutamento dos docentes do ensino básico e secundário. Na semana passada, em votação final global, o PSD ofereceu os seus votos para a aprovação de um projeto de lei do Bloco de Esquerda que define uma lista fechada de critérios para a revisão do regime de recrutamento e mobilidade docente. Nesses critérios, com a bênção e o voto do PSD, há várias ausências notáveis. Não consta a promoção da estabilidade das escolas nem a promoção da estabilidade dos projetos educativos. Não consta o aumento da capacidade de resposta à necessidade específica das escolas, por exemplo, para prosseguirem projetos pedagógicos inovadores. Não consta o aumento da capacidade de resposta a territórios onde faltam docentes. Não consta sequer o rejuvenescimento etário, muito menos o refrescamento do leque de competências ao serviço da escola pública. Não consta, muito menos, a promoção estrutural da estabilidade do exercício profissional dos docentes. Isto é, o PSD ofereceu os seus votos para aprovar uma visão da revisão do regime de recrutamento e mobilidade docente que ignora matérias absolutamente decisivas para a qualidade da educação e para a condição do docente, acantonando-se numa agenda que nem sequer é uma agenda sindical. É uma mera agenda corporativa estreita, imediatista e de vistas curtas. Daí a premência da minha segunda questão, que é mais para a frente do que a primeira, mas que me parece também essencial, que é esta. O Governo já informou as estruturas sindicais de que pretende em setembro, depois da abertura do ano letivo, abrir um processo negocial sobre o regime de recrutamento e matérias conexas. Já tinha informado depois desta votação que referi há pouco. É certo que o Governo já deu nota publicamente de que já estão em curso os trabalhos de diagnóstico de necessidades a 5 e 10 anos, estando, portanto, a decorrer os trabalhos previstos no programa de Governo sobre esta matéria. É também certo que esta matéria é da competência do Governo e não do Parlamento. Mas, dada a importância estratégica desta questão, eu penso que era importante que fosse dito aqui no Parlamento, enfim, para aqueles que não vão ouvindo aquilo que o Governo diz noutros fóruns, que seja dito o que é que está a ser feito em termos de preparação de cumprimento do programa de Governo que diz respeito à revisão do modelo de seleção e recrutamento de docentes para o ensino não superior, porque, tal como a primeira questão, esta questão também incide sobre matéria estruturante, estrutural e definidora daquilo que a escola pública pode ou não pode fazer para o nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado e obrigado pela compreensão, Sr. Deputado Porfírio Silva. Dava agora a palavra, por indicação do Sr. Ministro, à Sra. Secretária-Estado da Educação, Inês Ramires. Tenha a bondade, Sra. Secretária-Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço ao Deputado Porfírio Silva a colocação destas questões, que pressupõe uma visão que partilho e que é a visão do copo meio cheio, ainda que ambos queremos continuar a enchê-lo. Queremos continuar a enchê-lo porque as nossas escolas merecem o nosso esforço e porque os profissionais que nelas trabalham merecem o nosso reconhecimento pelo trabalho notável que vem desenvolvendo, designadamente agora em contexto pandémico. O requerimento do PCP para esta audição escolhe ver o copo meio vazio, esquecendo inclusivamente as matérias em que, devido ao trabalho conjunto também com o PCP, houve avanços significativos. Quando o requerimento escolhe falar da renovação do pessoal de apoio educativo que foi contratado este ano letivo por causa do contexto Covid, está a esquecer as 5 mil vagas que abrimos desde janeiro, como referido pelo Sr. Ministro, em contratos por tempo indeterminado com a alteração da portaria de rácios, vagas estas para as quais o pessoal contratado em setembro passado será a escolha natural atendendo à experiência entretanto adquirida. Este reforço dos 5 mil trabalhadores nas escolas públicas corresponde ao número que até há bem pouco tempo era exigido pelos sindicatos como o número adequado às necessidades do sistema educativo. Seja por força da política concertada de combate à precariedade, pelo aumento de recursos afetos à educação inclusiva, a rácio de alunos por pessoal não docente tem vindo a diminuir significativa e paulatinamente nas escolas. Em resposta ao Sr. Deputado Porfírio Silva, com o fim da data do processo da descentralização a aproximar-se e a consequente transferência deste conjunto de trabalhadores para a esfera das autarquias, o Ministério continua apostado a investir na valorização deste pessoal, entre outras formas, através da formação profissional. A formação profissional, seja na área da educação inclusiva, na área digital ou outra área, sabemos que é através desta diferenciação do perfil que conseguimos trazer mais competências para a escola pública e, ao mesmo tempo, estarmos a valorizar o pessoal. Voltemos ao requerimento e ao que hoje já foi dito aqui e ao copo meio vazio e meio cheio. Tivemos um processo como o PrevPAP, em que vinculámos, só em termos técnicos especializados, mais de 1000 profissionais. Estes profissionais candidataram-se a uma escola específica, não um concurso nacional, e, portanto, manifestaram a sua vontade e disponibilidade para trabalhar naquele local. O Governo, no âmbito do combate à precariedade, abre um processo para fixar estes profissionais onde eles aceitam trabalhar e onde o sistema identifica que são necessários. E assim que estes profissionais vinculam por tempo indeterminado, a questão passa a ser o impedimento pela administração escolar da mobilidade geográfica para mais perto da residência. Primeiro, felizmente, não estamos a falar de muitos profissionais nesta situação. Depois, esta é uma não questão para os trabalhadores, porque, como sabem, a lei permite-lhes ultrapassar a vontade do empregador quando este recusa a mobilidade passado um curto período e havendo uma nova existência. Este é, sim, um problema para a administração escolar, que terá que voltar a contratar um profissional para esse lugar. Portanto, é para nós muito claro que, quando uma escola identificou que aquele profissional era uma necessidade permanente, aliás, a razão para a vinculação, onde há pouco tempo, ainda no âmbito do PrevPAP, identificou esta necessidade, não tem forma de o substituir a não ser pela contratação de um novo trabalhador, esta escola decide recusar a saída deste trabalhador, que se encontra a fazer um trabalho que se quer continuado e conhecedor daquela comunidade educativa. Ainda assim, importa dizer que têm sido autorizadas mobilidades que se traduzem na antiga figura de permuta, quando estão em causa profissionais com as mesmas valências. Mas abordemos então as temáticas dos docentes e a questão colocada em concreto pelo deputado Porfírio Silva. Este ano priorizámos 3 aspectos no concurso de professores. Ser transparente, ser a horas e ser por vários anos. Ser transparente porque alertámos para todas as regras aplicáveis para o concurso que influenciam a escolha dos docentes. Seja uma escolha respaldada numa jurisprudência, seja uma jurisprudência iniciada por ações colocadas por ações de trabalhadores, associações de trabalhadores. Ser a horas para termos o início do ano letivo à imagem dos anteriores com previsibilidade. E ser por vários anos, porque temos um movimento de 4 anos no concurso interno que permite o tal trabalho continuado que já falei há pouco. Estes objetivos não são e não eram compagináveis com mexidas de última hora nas regras de concurso e no processo de colocação de professores. Mas sabemos bem da necessidade de introduzir alterações no recrutamento dos professores e vamos fazê-lo. A nossa intenção, já anunciada aos sindicatos, como o Sr. Deputado disse, é dar início ao processo negocial a partir do início do próximo ano letivo. Isto porque não faz sentido avançar numa mudança num sistema tão complexo como o do recrutamento dos professores sem saber exatamente onde estão as necessidades futuras do Serviço Nacional de Educação. Para identificar estas necessidades, está a decorrer há já 2 meses
Vou terminar, Sr. Presidente.
Contratado à Nova School of Business and Economics e coordenado pela nossa Direção-Geral de Educação e Ciência, precisamente para identificar as necessidades de 5 a 10 anos. O resultado deste estudo, que concretiza o programa do Governo e que será entregue ao Ministério da Educação no verão, é absolutamente essencial para conhecermos a realidade e adequarmos este modelo de recrutamento à caracterização do sistema de ensino. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, pela compreensão também relativamente à gestão do tempo. Eu passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado António Cunha. Tenha a bondade, a partir do momento que entender, pode usar a palavra. 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, os senhores secretários de Estado aqui presentes, e começar por referir que já em 2019 o Conselho Nacional de Educação procedeu a um estudo, ao estudo do regime de seleção dos docentes da rede de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Estamos já em 2021 e decorreram 2 anos e meio e o cenário traçado mantém-se, mas do nosso ponto de vista para pior. 53% dos docentes têm mais de 50 anos. Em 5 anos, os alunos inscritos nas áreas de formação para a docência caíram para metade. A atratividade da profissão de professor revela-se muito baixa. A sua insatisfação manifesta-se quer na conflitualidade que marcou o ano letivo de 2019, quer no estado de exaustão que muitos se queixam. Estou a citar esse estudo. Há um outro estudo de 2017, produzido pela Universidade do Minho, que nos diz que 26,9% dos docentes abandonariam o ensino se pudesse. E 31,9% afirmam que talvez o fizessem se lhes fosse dada essa oportunidade. Sr. Ministro, não se vêem nem medidas estruturais para atrair os mais novos para a carreira docente, nem medidas para compensar a falta mais generalizada, muito em breve, devido ao envelhecimento da população docente e às aposentações que corresponderão até 2030 a 57,8%. Sr. Ministro, está com a pasta da educação desde 2015, os dados que eu referi, o senhor e a sua equipa também os têm, certamente, e pergunto que medidas e que políticas irá implementar ou está a implementar e como pensam resolver este problema gravíssimo que se vai bater sobre as escolas muito em breve e no curto, médio prazo. E faço aqui uma outra questão. Acha possível substituir todos os professores que nos próximos anos se vão reformar em Portugal por pessoal devidamente qualificado? Esse estudo também, e relembro que esse estudo foi feito a pedido do Partido Socialista em 2019, vai mais longe e elenca mais uma série de problemas relativamente aos concursos. Desde logo, o desajuste entre a oferta excessiva de docentes a par de afetações inadequadas, colocações tardias e distantes dos locais de residência, falta de professores em determinadas zonas ou grupos de recrutamento e o ano passado, como todos sabemos, houve turmas que não tiveram aulas a algumas disciplinas o ano inteiro. Depois, referir aqui que os senhores prometeram elaborar um diagnóstico de necessidades docentes de curto e médio prazo, 5 a 10 anos, e um plano de recrutamento que tenha em conta as mudanças em curso e as tendências de evolução na estrutura etária da sociedade e, em particular, o envelhecimento da classe docente. Prometeram também criar, e isto é do prospecto eleitoral do Partido Socialista de 2019. Prometeram criar incentivos à aposta na carreira docente e ao desenvolvimento de funções docentes em áreas do país onde a oferta de profissionais é escassa. Prometeram estudar o modelo de recrutamento e colocação de professores com vista à introdução de melhorias. Aliás, o Sr. Secretário de Estado, que está aqui presente, referiu ainda a semana passada que o debate sobre este tema pode ter início ainda nesta legislatura. E eu pergunto se não irão cumprir com o que prometeram ou se ainda vão iniciar as ditas negociações em janeiro com os sindicatos, como se estivessem a governar desde 2019. Refiro também que na proposta de orçamento para 2021 prometeram medidas para potenciar a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos docentes. Eu pergunto, onde estão e que medidas são essas, Sr. Ministro? Portanto, desde 2019 que conhecem este estudo, mas só a semana passada também é que o Sr. Secretário de Estado João Costa afirmou que há um problema com o modelo de recrutamento de professores e que é preciso mudá-lo, que é preciso uma reflexão profunda sobre recrutamento de docentes e carreiras, que permita que as escolas em contextos mais difíceis, por exemplo, possam recrutar docentes fora do concurso nacional, que é cego às especificidades de cada uma. Eu pergunto, mas porquê que o recrutamento só é cego para as escolas TAPE, se todas as escolas têm as suas especificidades? Porquê só agora é que começam a refletir sobre o recrutamento e sobre as carreiras, tendo em vista aquilo que já se referiu há pouco, relativamente ao rejuvenescimento da carreira? E também, para quando é que pensam apresentar um novo modelo de recrutamento de professores? Para já fico-me por aqui. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Cunha, pelo cumprimento rigoroso do tempo atribuído, e dava a palavra agora para responder ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Tenha a bondade, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, acredito que se tivesse falado antes da última intervenção da Sra. Secretária de Estado, teria tido depois a resposta. Como falou depois, e isto é um processo dinâmico, teve a resposta antes. Por isso, Sr. Deputado, perguntou pelo estudo, foi respondido pelo estudo, perguntou pelo andamento de todo o trabalho feito no Ministério da Educação, a Sra. Secretária tinha-o feito. Mas há dados que são particularmente importantes e, por exemplo, o Talis da OCDE não nos diz aquilo que o Sr. Deputado diz. Há dados no Talis sobre estas questões da mudança de profissão que muito claramente contradizem o que o Sr. Deputado disse, que basicamente os números acabam por não confirmar aquilo que o Sr. Deputado está agora a dizer. Por outro lado, é importante dizer, Sr. Deputado, que nós temos feito um conjunto de ações ao longo dos anos para que verdadeiramente possamos ter professores mais vinculados, professores mais estabilizados e, ao contrário do que diz, temos tido também mais professores, ou melhor, mais alunos a acederem aos cursos via ensino, como se tem visto nestes últimos anos, ao contrário do que disse. O ano passado foi assim, há dois anos foi assim, houve notícias nesse sentido, Sr. Deputado, obviamente que eu não fui às estatísticas ver. Eu fui ver as notícias que saíram nos jornais, que acredito também sejam uma boa fonte para os senhores deputados. Quero-lhes dizer que relativamente ao pessoal docente, é uma preocupação de todos, basicamente é uma preocupação de toda a Europa, mas Portugal é fustigado por a questão da falta de profissionais para um conjunto de atividades, nomeadamente também a atividade docente, mais tarde do que muitos outros países na Europa. Esta é uma discussão que se vem tendo no norte da Europa, por exemplo, e onde se importam reiteradamente professores para poderem dar aulas. O que temos feito é criado um conjunto de condições para cada vez mais a condição docente possa ser atrativa, para cada vez mais docentes possam estabilizar, para cada vez mais docentes não deixem a profissão, porque é importante também, e sabemos que há muitas centenas, muitos milhares de profissionais que agora se dedicam a outras atividades, e nos tempos áureos do turismo, por exemplo, víamos também como muitos acabavam por diversificar a sua ação, mas para fazer, por exemplo, que os contratados cada vez mais rapidamente, e por isso mudamos, por exemplo, as regras da norma trabalhista, e que pudessem vincular cada vez mais rapidamente. Por outro lado, Srs. Deputados, relativamente às questões da falta de professores, falámos aqui no passado, o Ministério da Educação, juntamente com as escolas, tem trabalhado verdadeiramente, primeiro, para que as reservas de recrutamento possam acontecer com a periodicidade que agora acontece, todas as semanas. O Sr. Deputado lembra-se, entre 2011 e 2015, como havia bolsas de reservas de recrutamento de quando em vez. Por outro lado, também se recorda, Sr. Deputado, como a bolsa de contratação de escola acabou por prejudicar tantas e tantas escolas e acabou por prejudicar muitos inícios do ano letivo. O Sr. Deputado, nessa altura, se eu bem me recordo, não estava ou já não estava na escola, mas estava muito mais perto do território e ainda estava na escola nessa altura, então terá memória muito viva do que eram esses inícios de ano letivo, que muitos deles acabaram por acontecer bem mais tarde do que era normal, com todos os problemas que daí acabaram por advir. Por outro lado, Sr. Deputado, nós, por um lado, corremos reservas de recrutamento muito mais rapidamente. Por outro lado, permitimos, depois de uma reserva de recrutamento, que os diretores, dentro da sua autonomia, contratem nas escolas. Sr. Deputado, por outro lado, horas extraordinárias para todos aqueles que estão na escola ou em escolas vizinhas possam acumular e suprir as necessidades. Agora, o que temos que fazer é o que estamos a fazer. A senhora Secretária de Estado descreveu bem o que é que estamos a fazer. Primeiro, diagnosticar, entender, para depois atuar e para aumentar a atratividade. Obviamente que é uma questão nossa, mas é uma questão da sociedade em geral, do ensino superior, que tem também que ser mais atrativo, as escolas superiores de educação, as universidades, elas estão alertas também para essa situação e querem aumentar também a atratividade. O que eu lhe posso dizer é que o Ministério da Educação tem necessariamente a atratividade da condição docente e também a melhoria da condição docente como uma das prioridades. Tudo faremos para que, dentro da ética, na gestão e a responsabilidade dos recursos, darmos condições para que todos aqueles que queiram ser professores possam vir, todos aqueles que não são professores, mas que gostariam de ser, possam fazer, de certa forma, a sua atualização pedagógica e didática para poder vir dar aulas e criar as condições para que as pessoas se possam fixar nos sítios que se querem fixar, para que os projetos pedagógicos das escolas possam ser cada vez mais coerentes, cada vez mais fortes e podermos dar os próximos passos e que as próximas gerações sintam que a valorização da condição docente é também um fator da atratividade para que, quando escolhem, possam escolher ser professores das nossas escolas, nomeadamente das nossas escolas públicas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Eu dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Joana Mortágua, talvez Vice-Presidente desta mesa. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou partilhar o tempo com a Deputada Alexandra Vieira. Antes de ir ao tema que aqui nos traz, queria deixar uma palavra de preocupação e de pesar pela situação que aconteceu hoje no Seixal, de uma criança que foi vítima de bullying numa escola e que, a fugir de uns colegas, foi atropelada. É uma situação que nos preocupa a todos, a questão da violência em contexto escolar, e que acho que merece uma reflexão também mais profunda desta Comissão e do Parlamento. A OCDE fez um estudo sobre as respostas da escola e da educação em tempos de pandemia, que comparou vários países e chegou à conclusão de que Portugal era um dos países que tinha menos medidas no sentido de adaptar a educação em tempos de pandemia. Essa conclusão foi aqui confirmada numa audição ao diretor da OCDE para as questões de educação e vai ao encontro daquilo que foi sendo identificado como alguma falta de medidas que permitissem à educação e às escolas adaptarem-se em tempos de pandemia. O Sr. Ministro criou um grupo de trabalho para preparar o próximo ano letivo. Disse que esse grupo de trabalho traria conclusões até ao final de abril. Nós estamos no final de maio, está a aproximar-se o final do ano letivo e não há nenhuma ideia sobre o que é que o Governo pensa que deve acontecer à educação a partir do próximo ano letivo. O regime de contratação de professores já foi atirado à negociação para o próximo ano letivo, com uma desculpa que é a de que não está estudado o suficiente. Ora, já foi aqui dito que, com a mesma desculpa, pediu-se um estudo ao CNEC, que entretanto foi publicado. O Sr. Ministro é ministro há 6 anos. E vem aqui dizer que não conhece o suficiente o sistema de ensino para perceber quais são as necessidades da escola pública ao nível de professores, para poder negociar com os sindicatos, de acordo com alguns critérios, sim, um novo regime de recrutamento de professores. O Partido Socialista parece não confiar no Governo e nessa negociação, e por isso assusta-se que o Bloco de Esquerda tenha indicado um conjunto de critérios. Ora, aqueles critérios não são excludentes de outros que o Governo queira pôr em cima da mesa para essa negociação. Era bom que o Ministério não dependesse tanto destes impulsos do Parlamento, mas a verdade é que o Sr. Ministro tem bloqueado todas as negociações com os sindicatos sobre um problema que está identificadíssimo há muito tempo, que é a falta de professores, a falta de estímulos à mobilidade, o problema do rejuvenescimento. Mas o que eu lhe queria perguntar era, essa é uma das questões importantes da recuperação, se vai haver ou não créditos para as escolas poderem trabalhar com coadjuvações, desdobrar turmas, diminuir o número de alunos por turma, mas queria também perguntar sobre os currículos. As escolas vão passar o próximo ano letivo a correr atrás de programas ou vai ser reconhecido, como já foi noutros países, que é preciso rever os programas e os currículos em tempos de pandemia?
Senhora Deputada, pretende continuar, Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado.
Atenção, só uma interrupção por causa do tempo. Faltam 2 minutos para a intervenção final.
Sim, eu sei.
Tenha a bondade.
Muito obrigada. Há professores e alunos para os quais o ano letivo nada trará de novo. Por exemplo, os professores das técnicas especiais. Foi aprovado aqui na Assembleia da República o concurso extraordinário para estes professores. E a questão é que, não sendo estes professores abrangidos pelo concurso interno nem pelo concurso externo, por falta de grupo de recrutamento, gostaríamos de saber por parte do Sr. Ministro se já há ideia de quando é que vai haver esse concurso extraordinário para estes professores, ou se irão continuar indefinitivamente à espera. Sobre os professores das escolas portuguesas no estrangeiro, nomeadamente em Moçambique, reina a maior das confusões. São professores colocados em oferta de escola, é certo, mas o ensino português estrangeiro é do Ministério da Educação, que diz que agora estas escolas não são unidades orgânicas da rede pública. Então são de quem? Do Instituto de Camões? Não são, de certeza. E lembro que até mesmo a gestão e a tutela destas escolas é do Ministério da Educação. Ficaram órfãos destas escolas de repente para impedir que os professores contratados que estão, por exemplo, em Moçambique, pudessem ser opositores ao concurso na primeira prioridade, reunindo todas as condições da norma travão? Quer o Ministério da Educação, nesse sentido, desvalorizar o ensino português no estrangeiro? Deste modo, haverá cada vez menos professores interessados em ir para os PALOP, por exemplo, a não ser pela mobilidade estatutária, que também são cada vez menos. A questão é de saber por que razão é que estes professores foram impedidos de concorrer na primeira prioridade quando reúnem todas as condições da norma travão, estando em Moçambique. Sobre os alunos com necessidades educativas especiais, tenho de lhe perguntar, abrangido pela educação inclusiva, Sr. Ministro, que resposta tem para dar aos pais e às mães cujos filhos e filhas, ao prefazerem 18 anos, já não têm a oportunidade de renovar a matrícula, como já aconteceu, pelo menos até aos 20 anos, nem têm lugar nos apoios sociais da sua área de residência, sendo que em muitos casos estes apoios sociais também terminam com a chegada aos 18 anos. Na própria escola pública, segundo tem sido invocado, estes alunos não podem ser integrados devido à portaria 1102 de 1997. Tem alguma resposta para estes pais? Isto para não falar também no caso das interrupções letivas e nas férias, nas escolas e nos agrupamentos, que ficam sem resposta para estes alunos. Não há resposta por parte dos apoios sociais, que só aceitam alunos depois de 18 anos em determinados territórios do nosso país. Como vai ser resolvido então o problema para estes alunos e alunas? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Vieira. Está concluída a intervenção do Bloco de Esquerda e vai responder, por indicação do Sr. Ministro da Educação, o Sr. Secretário de Estado da Educação, João Costa. Tenha a bondade, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os deputados e senhoras deputadas. Queria só dar, então, resposta a esta questão concreta. Portanto, o Ministério da Educação responsabiliza-se, obviamente, por todos os alunos, com ou sem deficiência, durante o período da escolaridade obrigatória. Temos, na própria legislação sobre educação inclusiva, previsto os 3 últimos anos com um plano individual de transição, e temos vindo a produzir recursos também para o apoio a que isso aconteça, para as respostas posteriores. Agora, as escolas públicas não são caos, portanto não são unidades de acolhimento de maiores de 18 anos, ainda que alguns alunos até vão encontrando ali alguma resposta na transição. Pronto, só uma nota também sobre o relatório da OCDE a que a deputada Joana Mortágua aludiu. Eventualmente não estaremos a falar do mesmo, mas Portugal é um dos países em que, quando se vê as tabelas, fui verificar agora, teve resposta em quase todas as áreas para os grupos mais afetados pela pandemia.
A Sra. Secretária de Estado, Inês Ramires, tenha a bondade, Sra. Secretária de Estado.
Obrigada, Sr. Presidente. Para responder à Sra. Deputada Alexandra Vieira, em relação aos docentes que falou e ao caso de Moçambique, uma coisa é o ensino do português no estrangeiro, que depende do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Outra coisa é as escolas portuguesas no estrangeiro. E a escola tem a mesma sigla, mas são coisas diferentes. Nas escolas portuguesas no estrangeiro dependem efetivamente do Ministério. Uma grande parte destes professores que são colocados em mobilidade, ou seja, vindos de quadros daqui de Portugal para lá. E o que acontece é, quando há contratação local, aí é que naturalmente, estes docentes não têm acesso ao nosso concurso. Aliás, a primeira prioridade nem sequer é dada aos docentes que lecionam cá sem ter os 3 anos anuais e completos, quanto mais a quem não leciona em Portugal e com um vínculo local. Mas estamos a trabalhar com o Ministério dos Negócios Estrangeiros para, tanto na esfera do ensino do português no estrangeiro como nas escolas portuguesas no estrangeiro, consigamos trabalhar para combater a precariedade dos vínculos. Obrigada.
Sr. Ministro da Educação, tenha a bondade.
Bom, para terminar, a Sra. Deputada Joana Mortágua traz um conjunto de questões relativamente ao tempo que aí vem. E é verdade que, como já o dissemos, que estamos a ultimar um plano para a recuperação das aprendizagens. Esse plano foi acompanhado de uma reflexão profunda. E a Sra. Deputada, que conhece as escolas, sabe certamente que um conjunto de agentes educativos foi auscultado pelo Ministério da Educação, representantes de pessoal docente, não docente. Foram dezenas de reuniões com, obviamente, representantes também do Conselho Nacional de Educação, do Conselho das Escolas, do setor público, do setor privado, do ensino profissional. As próprias escolas foram auscultadas, os alunos foram auscultados, convocou-se a participação de todos os conselhos pedagógicos que, através dos que faz, chegaram até nós. É verdade que existiu também um grupo de trabalho formado por um conjunto de profissionais de várias áreas que nos deram um conjunto de recomendações e é verdade que apresentaremos um plano que irá definir, com base em evidências, um conjunto de estratégias para tratar questões relacionadas com o sucesso, com a recuperação, necessariamente com a inclusão, que se centra na confiança que temos nos profissionais e nas nossas escolas e que acaba por ter uma estrutura de diferentes eixos, tem diferentes domínios que respondem às recomendações colhidas, às nossas próprias reflexões, também à discussão internacional na qual tivemos a oportunidade, porque infelizmente Portugal não está sozinho e muitos países estão a pensar como preparar os seus planos. Portugal tem sido também muito farol nestas discussões, também através da presidência portuguesa da União Europeia, e há ações específicas para apetrechamento e para infraestrutura, Sra. Deputada, também para recursos digitais, com uma componente muito importante que terão a oportunidade de conhecer relacionada com a formação e, Sra. Deputada, de forma especial, recursos humanos. E aí eu posso lhe dizer uma coisa, o ano passado nós pudemos dotar as escolas com um número de recursos humanos muito significativo, que obviamente custou muitas dezenas de milhões de euros e que esses recursos humanos continuarão nas nossas escolas durante a vigência deste plano e isso é muito importante dizê-lo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Passamos agora, penso que temos a companhia por via digital do Grupo Parlamentar do CDS-PP e da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, a quem desde já eu convoco para a audição. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Estamos a vê-la e ouvi-la. A partir do momento que entenda, tenha a palavra, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e imagino que esteja por aí mais equipa de apoio, estão todos cumprimentados. Eu não posso deixar de começar esta audição, por uma vez que o requerimento do PCP menciona especificamente a preparação do próximo ano letivo, e talvez até porque os enfoques do CDS e do PCP são de facto diferentes, não posso deixar de começar esta audição por falar nos alunos e no que é que os alunos podem esperar no próximo ano letivo. E parte da resposta, parte já tive agora através da intervenção do Sr. Ministro da Educação, eu estou particularmente preocupada, aliás tenho manifestado ao longo destas audições deste ano, com o plano de recuperação das aprendizagens depois de muitos períodos de confinamento e da ausência de aulas presenciais. O Sr. Ministro já disse que ele estará para breve. Eu, não querendo ser indiscreta, mas acho que faz parte também do nosso papel, gostaria de lhe perguntar se esse breve é ainda durante a vigência deste ano letivo ou não. Gostava também de lhe perguntar se o contributo do grupo de trabalho que foi criado especificamente para fundamentar e ajudar o Ministério da Educação no desenho desse plano, o tal grupo de trabalho constituído por várias personalidades, algumas da nova SBE, que também já aqui foi falada, e que deveria terminar em abril. Aparentemente, pelo aquilo que percebo do senhor, da intervenção do Sr. Ministro, terminou e foi entregue. Eu pergunto se é possível conhecer as conclusões e recomendações desse grupo de trabalho, penso que sejam públicas. E digo isto, e estou para ter esta preocupação que coloco à cabeça na preparação do ano letivo, porque se há coisa que nós todos sabemos é que o insucesso escolar ou as dificuldades de aprendizagem, sejam elas fruto de uma proveniência de contextos desfavorecidos e, portanto, de condições de partida complexas, sejam elas fruto de processos de aprendizagem em que os alunos querem, mas não conseguem aprender aos níveis estipulados para os seus ciclos de ensino, este insucesso é cumulativo e, portanto, se não for, por assim dizer, atacado mais cedo do que mais tarde, significa que em setembro os alunos voltarão às aulas com um atraso grande e a matéria começará a ser novamente dada nos novos anos, e isso preocupa-me pela falta de consolidação e por adensar este efeito cumulativo do insucesso. E, portanto, interessa-me muito perceber o que é que vai ser feito, se há alguma coisa no verão, se só para o ano, percebendo também, e pondo isso à cabeça, que, não se vai, que este tipo de insucesso e de dificuldades não se resolve nos primeiros meses do próximo ano letivo, é matéria para um tempo alargado. Depois, gostava também de falar então sobre o segundo tópico, acessório colateral a este, embora também muito importante, mas instrumental à aprendizagem, que são os professores. E o Sr. Secretário de Estado deu uma entrevista que eu gostei particularmente de ler, agora há pouco tempo, em que dizia que, de facto, na sequência do que aqui foi falado, é preciso rever o processo de recrutamento e depois de colocação dos professores, deu grande ênfase ao recrutamento e deu como exemplo, achei eu que era uma prioridade, mas um exemplo, as escolas de TAPE, dizendo que lhe fazia confusão que nestas escolas onde temos alunos com dificuldades muito concretas e com um perímetro de critérios e de requisitos muito específico, deveria ser possível ter professores vocacionados para aqui. E eu lembrei-me que das primeiras coisas que aconteceu em 2016, e isto já aqui foi falado, exatamente pela mão deste governo, foi terminar não só com a BCE, como foi mencionado pelo Sr. Ministro, mas também com a contratação direta para as escolas de TAPE, ou pelo menos parcial direta, para as escolas de TAPE e para as escolas com contrato de autonomia. E, portanto, as coisas realmente são cíclicas e se calhar voltámos a esse ponto de considerar, como já era verdade no governo do PSD-CDS, que há que haver uma margem para que as escolas possam de facto enquadrar os seus corpos docentes de acordo com até princípios de autonomia e flexibilidade curricular que este mesmo governo também subscreve. E para terminar, gostava só de deixar a seguinte nota. Foi decidido o ano passado, eu bem sei que entretanto as coisas se complicaram, um piloto de desmaterialização de manuais escolares e da própria lógica de ensino. Eu gostava de saber se é possível ter um ponto de situação do que é que se aprendeu com esse piloto e qual é a expectativa de que ele venha a ser alargado ou internalizado como prática no próximo ano letivo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, também pelo rigoroso cumprimento do tempo atribuído. Para responder agora, o Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, tenha a bondade, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois, centrando-me primeiro na primeira questão colocada relativamente ao plano de recuperação das aprendizagens. Eu disse, e gostava de o repetir, que a elaboração deste plano foi acompanhado por uma reflexão profunda, tanto no Ministério da Educação como através de um conjunto de auscultações, uma auscultação alargada a um conjunto de agentes educativos, a organizações sindicais, a representantes do pessoal docente, não docente, diretores, organizações não governamentais com trabalho também nesta área, os órgãos consultivos do governo, os seus coordenadores, representantes também dos diferentes sistemas ou subsistemas educativos, representantes também dos diretores de escolas, na área da inclusão também um conjunto de representantes que trabalham especificamente na área da inclusão, antigos governantes, especialistas da educação, responsáveis também em formação de professores. De forma importante foram ouvidos os conselhos pedagógicos das nossas escolas e através dos que faz chegou-nos a informação e, no fundo, também foram ouvidos e de forma muito importante os alunos, os estudantes. É importante dizer que o Governo nomeou um grupo de trabalho interdisciplinar, independente, a quem foi atribuída uma tarefa. A tarefa era de produzir um conjunto de recomendações ao Governo para o desenvolvimento de medidas de recuperação, de consolidação das aprendizagens, e isso aconteceu. O grupo de trabalho apresentou-nos uma versão final, não em abril, mas o certo é que recebemos essas recomendações, e é importante dizê-lo que todo esse trabalho, tanto do grupo de trabalho como todo o trabalho de auscultação, trazem um conjunto de princípios, um conjunto de recomendações, e nas nossas auscultações podemos ver como as recomendações acabam por ir ao encontro do resultado, as recomendações do grupo de trabalho acabam por ir ao encontro dos resultados globais das auscultações promovidas. Há algo que é absolutamente consensual: a importância de confiar na escola, de confiar também nos seus profissionais, apostando-se como ingrediente absolutamente principal à autonomia das escolas, a territorialização das medidas, abordagens também integradoras do contexto em que a escola está e no qual os alunos crescem, e o papel fundamental também do bem-estar para que as aprendizagens se possam dar, se possam desenvolver de forma muito significativa. Por outro lado, houve também algo que ficou muito claro em todas as auscultações. Não é única e simplesmente por um mero aumento do número de horas de aulas, por um mero aumento do número de semanas de trabalho. E porquê é que aparecia isto na discussão? Porque, se bem se recordam, no início do ano letivo, e respondendo ao que o Bloco de Esquerda disse e também o CDS-PP, os dois grupos parlamentares, nós não nos podemos esquecer que a recuperação da aprendizagem está a acontecer este ano. Nós tivemos um primeiro confinamento que levou à perda de aprendizagens, tivemos um segundo confinamento que veio complicar ainda mais, porque sabemos que nada é substitutivo do ensino presencial, mas algo que os diretores, mas principalmente os professores, nos foram dizendo ao longo de todo este processo de auscultação é que, por um lado, o diagnóstico, por outro lado, o processo de recuperação está em curso. E já este ano estavam em vigor um conjunto de medidas nas nossas escolas, recursos educativos, mais 3.300 professores, mais 900 técnicos especializados, o aumento do ano escolar primeiro, em que nós aumentámos consideravelmente o ano escolar e o calendário escolar, e depois, mais tarde, com os acertos que fizemos, voltamos a aumentar. Senhores deputados, o primeiro ciclo e o jardim de infância duram até bem entrado o mês de julho, o que é algo absolutamente inédito e que em muitos estabelecimentos de ensino se vem adivinhando também como já uma questão para terminar o ano letivo. Mas existem, no fundo, um conjunto de ferramentas para que essa recuperação de aprendizagem esteja a acontecer. Agora, é importante dizer que o plano que está a ser definido atende primeiro aos princípios que o grupo de trabalho e todas as nossas auscultações acabaram por levar, mas também há recomendações. Como eu já disse, este plano centra-se na confiança das nossas escolas e tem um conjunto de objetivos que são muito claros também em todo o trabalho que nós temos feito. É importante recuperar competências e aquelas que estão mais afetadas. É importante também, neste contexto, poder diversificar as estratégias de ensino, é investir de forma muito considerável no bem-estar, tanto social, pessoal e emocional, tanto dos nossos trabalhadores como daqueles que andam e que aprendem nas nossas escolas, confiar no sistema educativo, poder envolver toda a comunidade educativa, capacitar, reforçando os meios e os recursos, e por isso também disse aqui que é muito importante dizer que os recursos humanos que estão alocados este ano de forma tão importante e que foram tão importantes durante os tempos de confinamento, mas também durante os tempos de recuperação das aprendizagens, e por outro lado é muito importante poder monitorizar, avaliando as medidas e os recursos que estão alocados. E isso é o mais importante concluir. Que se faça, porque este ano esteve a fazer-se e nós temos que reforçar para que no programa e no plano plurianual que estamos a preparar se possa também fazer.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Ministro da Educação. Agora passamos a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN e à Sra. Deputada Bebiana Cunha, a quem desde já concedo a palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento desde já. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Ministro da Educação e a sua equipa. Sr. Ministro, gostava de abordar aqui algumas questões que se prendem diretamente com o funcionamento do próximo ano letivo, mas também com algumas não respostas que o Sr. Ministro deu ao longo das declarações que fez, iria pedir algumas clarificações. Portanto, aquela que é a percepção consensual nesta Casa é que as escolas, neste momento de crise, fizeram tudo o que estava ao seu alcance, com os recursos que tinham, evidentemente, e conseguiram mitigar, conseguiram reduzir ao máximo aquilo que seriam os impactos nas aprendizagens dos nossos estudantes. Mas tem-se falado aqui hoje várias vezes daquilo que é o plano que o Governo vai apresentar para o próximo ano letivo. Sabemos bem que o grupo de trabalho constituído, e fomos críticos a este grupo de trabalho porque entendíamos que ele não tinha representantes do setor da educação, profissionais da educação, dos profissionais da educação inclusiva, e portanto o Sr. Ministro hoje já aqui disse várias vezes que foram auscultados várias pessoas. Nós gostaríamos de saber quando vamos ter conhecimento quer das recomendações que este grupo de trabalho fez ao Governo, quer das pessoas que foram ouvidas neste processo, e quando vamos ter então conhecimento do plano do Governo para o próximo ano letivo. Para o PAN tem sido claro que este plano evidentemente tem que passar por uma revisão de conteúdos, uma aposta nas aprendizagens essenciais, e que não consideramos que esta recuperação de aprendizagens se faça em 5 semanas ou se faça em adicionar horas e horas aos nossos estudantes que já estão tão sobrecarregados. Essa tem sido a posição que temos marcado e que gostaria aqui de reforçar. Também gostaria de saber qual vai ser a posição do Governo em relação ao Conselho Nacional de Educação, relativamente a este programa de recuperação das aprendizagens e de planeamento do próximo ano letivo. Se já foi ouvido, se vai ser ouvido no entretanto, porque não temos essa informação, e pedi essa clarificação ao Sr. Ministro. Depois gostaria de dizer o seguinte: nós entendemos, da parte do PAN, que os problemas da educação não se resolvem instituindo recursos exógenos à escola. Entendemos que é preciso e fundamental reforçar aqueles que são os recursos das comunidades educativas numa perspectiva estrutural e não numa perspectiva remediativa, e portanto perguntamos ao Sr. Ministro qual vai ser a sua política. Vai ser remediativa ou vai ser estrutural, e efetivamente vamos aproveitar este momento de crise para fazer as reestruturações estruturais que a nossa educação precisa ao nível das suas políticas. Depois o Sr. Ministro já aqui hoje falou da educação inclusiva. Eu gostaria de saber, nós gostaríamos de saber do Grupo Parlamentar do PAN, se já foi feito o levantamento exaustivo daquelas que são as necessidades ao nível da formação dos profissionais não docentes, e fazendo esta ligação à educação inclusiva, porque o Sr. Ministro tem referido reiteradas vezes que há um programa de formação. Afinal, que programa é este ao nível da educação inclusiva dos nossos profissionais não docentes, e qual é efetivamente a sua calendarização, isto na perspectiva do próximo ano letivo, porque entendemos que a educação inclusiva tem continuamente ficado aquém daquilo que são as necessidades. E dou-lhe um exemplo muito concreto, Sr. Ministro. No Orçamento 2020, o PAN viu inscrito e aprovado no Orçamento uma bolsa de intérpretes de língua gestual portuguesa para pais ou mães surdas poderem acompanhar os seus filhos, pais e mães que tenham ficado continuamente excluídos do processo de acompanhamento dos seus educandos por falta de capacidade económica para pagarem para suportarem um intérprete. Mais lhe digo é que esta medida, que ficou inscrita em Orçamento de Estado 2020, nem sequer foi divulgada às escolas, e portanto gostaríamos de saber se é para o próximo ano letivo que o Sr. Ministro vai pôr pés ao caminho, garantindo a verdadeira inclusão de pais ou mães surdos. E terei que terminar. Muito obrigada.
Obrigado também pelo cumprimento rigoroso do tempo atribuído. Tenho a palavra agora para responder o Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a quem desde já concedo a palavra. Tenha a bondade, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E traz aqui um conjunto de questões, novamente, como se nada estivesse a acontecer este ano. E é importante dizer que está a acontecer. Relativamente ao grupo de trabalho, o grupo de trabalho e o plano que surgirá não surge porque existiu um grupo de trabalho. O grupo de trabalho foi mandatado para dar ao Governo um conjunto de recomendações e produzir um relatório que pudesse servir de material de trabalho para o plano que o Governo apresentará. Nesse trabalho feito, durante estes últimos meses, foram auscultadas um conjunto de entidades. Eu depois ia pedir, inclusivamente, ao Sr. Secretário de Estado que as pudesse elencar. Eu posso lhe dizer que estive com a CONFAP, com a CNIP, com a Sra. Presidente do CNE, com o Comitê Executivo, com a Comissão Executiva do Conselho das Escolas, com a ANDE, com a ANDAEP, estive com a AEP, do Ensino Particular e Cooperativo, com a ANESP, do Ensino Profissional, e só assim de cabeça trago-lhe aqui duas mãos de entidades que são aquelas que habitualmente se faz auscultação formal, nos casos, ou informal, noutros casos. O que eu lhe posso dizer é que quem integrou o grupo de trabalho, e a senhora deputada, foram conhecidos os nomes, e basicamente existem académicos de outras áreas, como a psicologia, que lhe diz tanto, senhora deputada, mas também economistas, ou da área da economia, mas estavam diretores de escola. Estavam pessoas que pensam as ciências da educação. Eram 10 pessoas, e estes grupos de trabalho, se tiverem 20 pessoas, 30 pessoas ou 40 pessoas, já não são grupos de trabalho e não têm a capacidade de serem produtivos. Estavam 10 pessoas que nos apresentaram um conjunto de recomendações e um conjunto de princípios para os quais nós acabamos de trabalhar. Agora, o que eu lhe posso dizer, como já disse, senhora deputada, é que o plano será apresentado pelo Governo. Obviamente que estamos a trabalhar para o poder apresentar e será conhecido pelos senhores deputados. Eu posso lhe dizer uma coisa, a ANDE, por exemplo, a Associação Nacional de Dirigentes de Escolas, acabou de diretores de escolas, também nos deu, porque muitas das entidades acabaram por nos dar um documento com um conjunto de recomendações, de princípios ou de medidas que julgavam pertinentes. E disseram algo que o ano passado também se tinha dito, este ano e agora estão a preparar, que esperam que o plano exista em julho, quando vão ter que preparar o próximo ano letivo. Com isto não estou a dizer que nós vamos apresentar o plano em julho, porque nós dissemos claramente quando é que íamos apresentar o plano e isso é conhecido e eu não tenho que o repetir. A senhora deputada sabe, por isso não tem que procurar essa resposta de mim. Agora, existem princípios que são absolutamente fundamentais quando se constrói um plano destes. E esses são os da autonomia das escolas, o da territorialização das medidas, os princípios do sucesso, da equidade, os princípios da qualidade das aprendizagens, das literacias como aprendizagens estruturantes. Existem um conjunto de princípios que nos foram ditos pelo grupo de trabalho e que foram ao encontro também das dezenas de auscultações que acabamos por fazer. Mas é muito importante, senhora deputada, pensar que em todos estes princípios e em todas estas recomendações, o Governo com responsabilidade tentará dar a resposta, porque é importante nos vários eixos, nos vários domínios e nas várias ações específicas que temos, que possamos verdadeiramente dar resposta e adotar medidas para que as escolas disponham, por um lado, de meios pedagógicos, para o desenvolvimento curricular mais flexível, como disse. A senhora deputada disse, e já o disse aqui de forma muito clara, não quer que acabemos por despejar um conjunto de horas a mais para os estudantes e para os professores. Quer verdadeiramente que se possa diversificar, que possa haver gestão autónoma, que se possa contextualizar e que possamos trabalhar e apoiar as nossas comunidades educativas e apoiar as nossas comunidades educativas com mais recursos, com mais ferramentas, apetrechando, podendo dar mais recursos digitais, reforçando também a capacidade de resposta de todos os agentes educativos e depois termos a capacidade também sempre de termos indicadores e instrumentos para poder monitorizar e avaliar. E é assim que se faz um plano e é assim que nós fizemos o nosso plano que iremos apresentar, como eu já o tinha dito, como já foi anunciado, e isto é o mais importante. Sr. Secretário de Estado.
Sr. Secretário de Estado, João Costa, pode usar a palavra.
Muito obrigado. Então, continuando a esclarecer e respondendo à pergunta da senhora deputada, de facto, importa clarificar, como o senhor ministro já o fez novamente, porque eu acho que certamente o governo não nos teremos explicado bem, dada a insistência da senhora deputada em algumas questões. Nós tivemos um amplo processo de auscultações e entendemos criar um grupo de trabalho, conforme está expresso no despacho, que não é o grupo de trabalho, nem é a única audição. Foi um grupo que entendemos ser interessante criar, porque sentava à volta da mesma mesa, olhares muito cruzados e diferenciados e com perspectivas diferentes sobre o que se está a passar por via dos efeitos da pandemia. Mais do que ter apenas os mesmos interlocutores a falarem com os mesmos interlocutores. E é esse o espírito que presidiu a este grupo, que não dispensou a audição de muitos outros, que eu passo a elencar. Os responsáveis pelos planos relacionados com as artes, o cinema, o Plano Nacional de Leitura, académicos da área da educação, cerca de 7 audições com académicos da área da educação, professores, algumas pessoas com investigação na área da educação, só um momento, termino já, como o Dr. Alexandre Homem Cristo, o professor Joaquim Azevedo, a professora Arena Cosme, o professor Rui Trindade, os centros de formação das associações de escolas através dos seus representantes, o professor Labrinho Lúcio, todos os sindicatos de professores e de pessoal não docente, ex-ministros, painel com ex-ministros da Educação, a Associação Nacional de Escolas Profissionais, a CNIP, a CONFAP, a Associação de Estabelecimentos Particulares e Cooperativos, 5 painéis com alunos de todos os níveis e ciclos de ensino, a Associação Muito Nacional bem. De Freguesias, Conselho das Escolas, Comissão Permanente, Presidente do Conselho Nacional de Educação, ANDAEP, o próprio Grupo de Trabalho, a Associação de Municípios e a Comparte com estudantes. Portanto, não há um grupo único e não há um governo também a decidir sozinho sem auscultar. Muito bem. Só para também terminar, de facto, como já aqui foi dito, não são horas e mais horas, e surpreendo-me que a senhora deputada esteja tão preocupada com os encargos nas horas dos alunos e dos professores, quando é uma das proponentes de uma das decisões sobre melhorias de nota que mais vai trazer encargo no final do ano aos professores e em setembro, no arranque Muito do bem. Ano, quando deviam estar dedicados a outras tarefas.
Muito bem, agradeço a compreensão relativamente à questão da gestão do tempo. Estamos agora, não tendo indicação de outras intervenções, voltamos à fase inicial, que é a intervenção do Grupo Parlamentar Requerente, e para responder, o Sr. Ministro, lembro que nesta fase conclusiva da audição ao Grupo Parlamentar Requerente, que é o Partido Comunista Português, cabem 3 minutos para usar a palavra. A Sra. Deputada Ana Mesquita vai fazê-lo. Tenha a bondade. 3 minutos também depois de resposta do Sr. Ministro. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É uma fase conclusiva, mas um bocadinho inconclusiva. Sr. Ministro, falou dos 9 mil professores que vincularam, e vincularam muito bem e com a nossa força e proposta também. Mas não era mais do que a obrigação do Governo acabar com a precariedade e, portanto, vamos lá relativizar também o que aqui estamos a falar. Falou do tempo, da redução do tempo de 5 para 3 anos para efeitos da vinculação através da norma travão, mas não falou, e é pena, em algum tipo de perspectiva e algum tipo de medida que o Governo tenha para eliminar os critérios de exclusão que condenam ainda cerca de 12 mil professores e educadores com 10 ou mais anos de serviço à precariedade. E, Sr. Ministro, num contexto em que, e isto também não foi referido com nenhuma medida concreta, há dezenas de milhares de professores que vão aposentar-se nos próximos anos e que ainda não sabem quais são as medidas do Governo em relação a esta matéria. Falou-se aqui hoje, e é extraordinário, da suposta grande diferenciação que a passagem dos trabalhadores para as autarquias vai significar. Então não vai. Ora, então não vai. Foi aqui por via do Partido Socialista que essa questão veio para cima da mesa. Como, aliás, se vê que até já está a acontecer precisamente, até porque as carreiras, como foram aniquiladas e amalgamadas, isto está a correr tudo muito bem. E passaram, e vão passar em muitos casos, das funções que correspondem a auxiliares de ação educativa para essa maravilhosa função que é ser pau para toda a colher. Numa escola, ou noutra escola, ou num jardim, ou na piscina municipal, ou seja lá onde for. E, portanto, não, o caminho para a valorização destes trabalhadores não é a indiferenciação das carreiras, não é a indiferenciação dos conteúdos funcionais, não é a transferência de competências, não é nada disso. É a estabilização, é o combate à precariedade, sim é formação, sim é valorização, sim são os direitos, mas não é isso que é a resposta do Governo. E, portanto, de facto, o que era preciso aqui era recuperar, repor carreiras, nomeadamente para os trabalhadores não docentes. Mais, quanto à mobilidade dos técnicos especializados de educação que foram vinculados. Bom, de facto, se o Governo já tivesse recebido o sindicato e falado sobre esta questão, nomeadamente o Sindicato Nacional dos Psicólogos, saberia que um dos casos relatados para técnicos que exercem as mesmas funções, que houve pedidos negados a técnicos com situação pessoal muito complicada quando ambas escolas aceitaram o pedido. E esta que é a questão que nós estávamos aqui a questionar, estávamos a colocar. Que razões, como é que isto vai ser resolvido? Porque, de facto, ainda continua muita gente sem saber qual é que é a resposta. E, portanto, Sr. Ministro, era fundamental que, para darmos uma resposta cabal, né? E cabe ao Governo dar essa resposta cabal, para que o ano letivo comece em condições, para que haja uma resposta em termos de escola pública, que efetivamente os direitos dos trabalhadores sejam acautelados e a precariedade seja combatida de uma forma que não tenha ainda resposta suficiente. E para isso, Sr. Ministro, hoje as respostas aqui novamente ficaram por dar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Para responder e finalizar esta nossa audição de hoje, eu dou a palavra ao Sr. Ministro da Educação. Tenha a bondade, Sr. Ministro.
Muito obrigado, e não querendo gastar aqui nenhum tempo, mas repudiar também um ato de violência que a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda mencionou. É fora de uma escola, independentemente disso, é condenável. Se o erro não foi hoje, já foi antes. Se é bullying ou não é, não sabemos, ou se foi um ato isolado. Independentemente disso, é condenável e nós temos um conjunto de ações nas nossas escolas, nomeadamente a campanha Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, que convidava todos a visitarem. Sem bullying, sem violência, se puserem no Google vão encontrar, porque temos que combater todo e qualquer fenómeno desta natureza. Senhora Deputada, algo importante, falou agora aí de que tinha conhecimento de alguns casos em que dois trabalhadores exatamente com o mesmo perfil em termos de função queriam permutar e não eram autorizados. Eu posso lhe dizer uma coisa, todos aqueles que nós tivemos conhecimento foi autorizado. Por isso, Sr. Deputado, se tiver conhecimento, faça-nos chegar para que, efetivamente, nenhuma das comunidades educativas... Não, Sra. Deputada, vamos lá ver uma coisa. Foi aqui bem explicado desde o início. Nós não podemos prejudicar as comunidades educativas. Aqueles trabalhadores vinculam naquele estabelecimento de ensino porque há uma necessidade permanente. E por isso nós temos o entendimento de se existe uma necessidade permanente, não podemos privar aquela comunidade do trabalho daquele trabalhador. Depois existe um instrumento, passado algum tempo, para o trabalhador se mover independentemente das necessidades permanentes que ali existam. No entanto, se tivermos conhecimento de dois trabalhadores, imaginemos dois psicólogos que querem, no fundo, permutar, não havendo a figura da permuta, mas no fundo duas mobilidades que contam como uma permuta, nós não temos nenhum tipo de hesitação em autorizar. Porquê? Porque as duas comunidades, obviamente, sejam o mesmo, não é? O mesmo perfil. Não lhe estou a dizer que um mediador possa permutar com um psicólogo, porque eles têm uma função diferente nas nossas escolas. E eu conheço pelo menos um caso em que isso aconteceu porque houve o reconhecimento e o conhecimento de que havia dois trabalhadores que acabavam por cruzar esses pedidos. Por isso eu agradecia-lhe, Sra. Deputada, e entre todos acho que temos que... Porque pode não ser do conhecimento nem da administração escolar, nem da tutela, e por isso fazê-lo. Relativamente ao que a Sra. Deputada falou dos assistentes operacionais e de todo o trabalho que temos que fazer, não é através de uma carreira especial, efetivamente, que estamos a fazer esse trabalho, mas é através da formação para a especialização do perfil. E é isso que estamos a fazer e sabe que é algo que nós temos procurado. Que os nossos trabalhadores, e temos reunido muitas vezes com os sindicatos destes trabalhadores não docentes, e temos demonstrado que é a nossa vontade alicerçar a formação, porque sabemos que não há educação inclusiva nas nossas escolas sem assistentes operacionais que estejam sensibilizados, preparados e qualificados para efetivamente trabalhar. Não há combate ao bullying se os assistentes operacionais não entenderem o fenómeno e não tiverem os instrumentos para nós efetivamente respondermos. E por isso, algo, Sra. Deputada, que eu penso que verdadeiramente todos convergimos. Se calhar apenas divergimos aqui na velocidade, em que antes impossível é convertido em realidade, mas é certamente a valorização dos profissionais da educação. É algo que temos provado, é algo que temos demonstrado e é algo que eu queria aqui deixar bem claro. Não existe por parte desta equipa nenhum tipo de hesitação ou nenhuma hesitação em poder valorizar os docentes, os não docentes e todos os profissionais das nossas escolas. Eu penso que temos dado provas disso e continuaremos a trabalhar também com o Parlamento, também com os grupos parlamentares, também, nomeadamente, em sede do Orçamento de Estado, onde acabamos todos por poder alocar os recursos que queremos e poder apoiar esses mesmos recursos através do Orçamento de Estado. Por isso, não vou dizer que enquanto houver estrada para andar a gente vai continuar, Sra. Deputada, mas temos muito trabalho a fazer e eu acredito verdadeiramente que possamos fazer esse trabalho. Eu não vou esquecer do Orçamento de Estado, porque aí acabamos por ter na educação também muitas das nossas conquistas. Espero que a Sra. Deputada também não se lembre, porque é uma altura importante para todos. Obrigado.
Muito bem. Muito obrigado. Sr. Deputado Porfírio Silva pediu a palavra para...
Permita a presença à mesa, Sr. Presidente. Uma interpretação à mesa, Sr. Presidente.
Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a audição da OCDE aqui nesta comissão estava a provocar alguma perplexidade. Eu ouvi o diretor de educação da OCDE em inglês, tenho ouvido referências acerca daquilo que o diretor de educação da OCDE disse nessa audição e não consigo perceber porque aquilo que é dito sobre a audição não bate a bota com o predicado com aquilo que eu vi. Entretanto, estive aqui a ver no site da RTV e só está a versão em português traduzida, portanto, com a tradução em português. Eu queria solicitar, em nome do Grupo Parlamentar do PS, que fosse disponibilizada, pelo menos aos grupos parlamentares, a versão original em inglês dessa audição da OCDE para poder
está
perceber...
Está tomada a devida nota.
Muito bem, gostávamos de ter isso logo possível para podermos perceber que é que há pessoas que dizem... que aliás não joga com o relatório de base da intervenção do diretor da OCDE.
Cumpre-me agora no final... É a forma conclusiva mesmo da audição de hoje, prestar os nossos esclarecimentos em nome da 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, o Sr. Secretário de Estado da Educação, João Costa, à Sra. Secretária de Estado, Inês Ramires, ao staff que os acompanhou também, naturalmente, e um agradecimento especial aos Srs. Deputados e Sras. Deputadas que aqui em final do dia nos acompanharam nesta audição. Desejando também àqueles que nos acompanham por via digital, para quem vai o agradecimento do acompanhamento também desta audição, votos de bom descanso ou bom trabalho, porque este percurso é mais de trabalho do que de descanso. Portanto, mas à obra. Muito obrigado pela vossa participação e até à próxima, que será naturalmente breve. Muito obrigado.